Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 690, A Raça de Adão e Eva e Outras. Kardec continua nessa discussão. Para quem não viu os outros programas, só para uma questão cultural e linguística, raça, na época de Kardec, significa família, tá certo? É um termo da biologia. Que não tem absolutamente nada a ver com racismo. Racismo é um termo criado a partir de raça com a conotação totalmente negativa. Tem nada a ver com raça, no sentido usado por Kardec e no século XIX, tá certo? Vamos lá. Pergunta: do ponto de vista estritamente físico, os corpos da família humana atual ou da raça atual são de criação especial ou originam-se de corpos primitivos por meio da reprodução? A pergunta aqui é a seguinte: ok, os nossos corpos de hoje, eles são corpos específicos do Homo sapiens? Ou os nossos corpos de hoje têm a ver com os neandertais? Eu estou pegando só Homo sapiens e Neandertal, gente, porque o nosso programa é curto, é simples, e a ideia aqui é iniciar uma reflexão, tá certo? Mas tem muitos outros, tem o Homem Faber, tem uma série de outras raças ou famílias humanas, tá bom? Mas é só para dizer. Então, o que ele está perguntando é isso. O corpo do Homo sapiens é um corpo especial, específico, feito para o Homo sapiens, ou ele está ligado ao Neandertal, ao Homo Faber, enfim, a todos os outros aí. A pergunta é essa. Resposta: a origem das raças, das famílias humanas, dos grupos humanos diferentes, se perde na noite dos tempos. Mas, como pertencem todas à grande família humana, olha aí como, né? O termo raça está sendo usado como sinônimo de família, porque ele poderia dizer a origem das raças se perde na noite do tempo, mas como pertencem todas à grande raça humana ou à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco primitivo de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Gente, isso aqui é muito impressionante, porque hoje, século XXI, a paleontologia tem uma compreensão muito clara que não existe um ser humano que deu origem de uma forma direta ao Homo sapiens. Não. Nós temos, inclusive, ancestrais comuns. Né? Que hoje está se datando 7 milhões de anos. Antes era 1, antes era 300 mil anos, hoje está em 7 milhões. Vamos entrar nisso, mas só para entender que foram várias famílias humanas com diferentes características que se desenvolveram na história do planeta. Olha que bonito. Olha que bonito. E elas não são exclusivistas, porque elas aliam-se entre si, quer dizer, elas cruzam entre si, elas se reproduzem entre si e originam novos tipos. Assim, para quem entender espírito, para quem entender essa questão aqui, qualquer ideia de excluir uma raça diferente, um grupo humano diferente, se torna absolutamente estúpido, porque tecnicamente o que nós somos hoje é fruto do cruzamento ao longo dos milhões de anos de diversas raças humanas, de diversas famílias humanas. Dá para entender isso? Quer dizer, você acha, não? O que os espíritos estão dizendo aqui, Kardec pergunta de propósito, é o seguinte: não tem espaço para achar que um grupinho é puro, que está totalmente acima dos outros. Não, nós somos feitos da mistura de muita coisa. Então, por isso, se você for convidado para jantar com o Neandertal, não ache que você é puro e ele é impuro. Claro, assim, vai ser esquisito porque não tem mais Neandertal andando por aí, mas digamos que tivesse. Então, o que os espíritos estão dizendo aqui é algo muito bonito, que é o seguinte: se olha, homo é fábio, vocês não são uma coisa pura e eles uma impura. Você é fruto dessa mistura. Então, não se surpreenda. Claro que essa questão aí é mais técnica, mas assim, se um dia descobrir que você tem um pouco de Neandertal, que você tem um pouco de Homo sapiens, aquele sujeito que você olha e diz, pai, é mais macaco do que gente, você pega o esqueletinho, você é um bichinho feio, né? É, somos nós. Somos, a gente pode até ter dado uma melhorada no visual, mas nós somos aquilo também. Então, a compreensão espiritual é tão ampla e tão profunda. Observe que eu não estou falando aqui de preconceito de brasileiro com argentino, com, sei lá, com norueguês. Não tô... Isso é muito pequeno, eu estou falando de um sentido muito mais amplo. Todos os seres humanos hoje, nós somos frutos do cruzamento ao longo de dezenas, centenas de milhares de anos de raças diferentes. Né? Dá uma olhada na internet, aí vê aí o Homo, aí bota Homo, Fábio, Homo Neandertal, Homem africanos, bota tudo aquilo ali, você olha e diz, olha, eu sou fruto dessa mistura aqui. É isso que você é do ponto de vista também biológico, isso porque, enfim, talvez você tenha estado por lá, né? Talvez aquele esqueletozinho que você está olhando dizendo que coisa feia seja o seu ou o meu, né? Ninguém sabe. Vamos lá. Então, esse é um primeiro ponto, né? Para a gente ter muito tecnicamente isso muito claro. Ok. O que é que isso tem a ver com Adão? Porque o senhor Allan Kardec vai dizer que Adão e Eva são apenas um símbolo de uma dessas famílias humanas. Entendeu? E é bonito porque na Bíblia o que hoje é descoberta e é algo, né, assim, solidificado em termos de paleontologia, e não era na época de Kardec, então os espíritos aqui eles estão à frente da ciência, porque a ideia geral da ciência era que uma raça, uma família humana tinha se desenvolvido e gerado o ser humano. Hoje a gente sabe que tinham muitas, dezenas. Os espíritos já sabiam disso. Mas voltando um pouco, indo para a Bíblia, indo lá para a Gênesis de Moisés, que vai ser comentado na Gênesis de Kardec, é o seguinte: a raça adâmica, o grupamento familiar, o grupo de espíritos que se denomina, né, que se a gente simboliza como Adão e Eva, eles são uma raça específica. Só que na própria Bíblia, o que acontece? Eles chegam aqui, olha que interessante. São expulsos do paraíso, caem aqui na Terra, interpretação de Kardec. Aí Adão e Eva têm alguns filhos. O primeiro é Caim, o segundo é Abel e o terceiro é Sete. O Caim matou Abel e foi meio que expulso do grupo por Deus. Só que o Caim, ele vai conhecer outras pessoas, vai casar, vai ter filho, vai criar uma cidade. Mas quem é essa outra pessoa? São outros seres humanos de outras raças, de outros grupamentos familiares humanos. Olha que interessante. Então, simbolicamente, a Bíblia já está dizendo isso. O que os espíritos estão fazendo aqui na 690 é explicando, no final das contas, a simbologia bíblica, mostrando que a ciência da época de Kardec estava equivocada e que a ciência de hoje, século XXI, já entendeu. Né? Por quê? Se o Caim pôde casar e ter filho, e ele não tinha irmã, então você não pode nem cogitar essa hipótese, não tinha mais ninguém na família dele. E ele se casa com uma terceira, com a outra pessoa. A única mulher na história é Eva. Ele se afasta do pai, da mãe, Adão e Eva, se afasta da família e vai se casar com a terceira pessoa. O que é que a Bíblia está dizendo? Houve já aí simbolicamente um cruzamento de famílias humanas diferentes. Bonito, né? Como é que a Bíblia sabe? Eu não sei. Tá lá. Né? Aí é outro. Aí a gente vai. Aí é outro programa. Dá para saber, mas é outro programa. E o que os Espíritos estão dizendo aqui, no século XIX para Kardec, é: primeiro, a origem disso se perde na noite dos tempos. Que linguagem simbólica é essa? É tão longe, meu filho, que você não enxerga. Não adianta a gente discutir isso agora, que vocês não têm nem como entender. Então, muitas vezes os espíritos não falam, porque naquela época não dá para entender. Por exemplo, na época de Kardec, as estimativas mais extraordinárias que Kardec, inclusive, vai colocar é tudo em termos de milhões de anos. Hoje a gente já fala em termos de origem da Terra e de espécies de bilhões de anos. E talvez um dia a gente até reveja esses números, mas aí é outro assunto. Então, o que acontece? Os espíritos dizem: a origem vocês não vão saber agora, né? Mas todos são seres humanos. Isso aqui é importante até para a gente entender os fenômenos, quando verdadeiros, de contato com civilização de outros planetas. Por quê? Porque a ideia é a mesma. Do ponto de vista espírita, um espírito que é de uma outra família humana, de uma outra raça, que vive em outro planeta, ele faz parte da grande família humana. Agora, vai dizer que o espiritismo é racista? O espiritismo não é racista nem em relação a quem vive em outro sistema solar, meu filho. Porque o espírita, quando encontrar um sujeito e dizer assim: olha, eu vim aqui de um outro sistema solar, não dá nem para, vocês não conseguem nem enxergar a estrela aqui da Terra. É 300 mil anos-luz, só que a gente viaja um pouquinho mais rápido para chegar aqui. Esse sujeito, quando chegar para falar com você, você pode ter uma única certeza: ele é da sua família humana. Ele é filho de Deus, ele é humano. Você não tem direito de ter preconceito contra ele, porque ele é humano, filho de Deus igual a você. Dá para entender a visão espírita? Então, essa visão ampla do espiritismo, que vai desde as origens mais antigas do ser humano, que compreende que a diversidade, e aqui é o ponto central para a gente já ir para o encerramento, a diversidade da criação divina não nos autoriza a sermos preconceituosos. É isso que os espíritos estão dizendo. É tudo diverso, graças a Deus. Todo mundo igual, se eu olhasse para o outro e ficasse na dúvida, eu estou vendo o meu amigo ou é um espelho, né? Seria trágico. Então, a criação divina é caracterizada pela diversidade, inclusive dentro da grande família humana. Eu estou usando um termo dos espíritos. Ok. Só que essa diversidade extrema, extraordinária, maravilhosa dentro da família humana não quer dizer exclusão de ninguém. Por quê? Porque nós somos formados dentro dessa diversidade. Não é assim: ah, eu sou a raça A, tem a raça B e cada um no seu canto. Não. A raça A é formada pela raça A, B, C, D, F, G, H. A raça B é também. São misturas diferentes, mas é tudo misturadinho, do ponto de vista aqui do Livro dos Espíritos. Então, as diversidades vão se misturando e vão se aperfeiçoando. Dá para entender isso? Por que é que nós seremos sim a civilização do futuro? Porque nós somos uma das civilizações mais misturadas do planeta, né? De Homo sapiens. Isso é vantagem. Isso é processo de engrandecimento. Kardec vai defender isso toda hora. Kardec diz assim: a raça que fica só entre ela, ela degenera. Então, os espíritos nos apontam que o processo de mistura é um processo inteligente do ponto de vista evolutivo. Então, graças a Deus, nós somos uma nação misturada e vamos nos misturar cada vez mais, porque nós sabemos que o ponto central nunca é perdido. Nós fazemos parte da grande família humana. Adão e Eva é um dos ingredientes dessa coisa que nós somos hoje, seres humanos do século XXI. E nós vamos nos misturar mais, e vamos crescer. Quem sabe daqui a 5 séculos, 10 séculos, a gente começa a ter casamentos interplanetários. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso, né? Deus queira que sim. Um grande abraço. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a paz do Cristo toque teu coração, para que o amor, para que a luz, para que a paz esteja sempre presente em você antes de iniciar qualquer reflexão. Espírita que entende Espiritismo sabe que não se deve estudar, discutir um assunto antes de verificar. Meu coração está em paz. Se não está, faz uma prece. Pede paz. Pede ajuda para ter paz. Por quê? Porque muitas vezes é um tema tão bonito, ou tão generoso, ou tão grandioso, e os corações que não estão em paz conseguem transformar isso em ódio, em confusão mental, em vibrações grosseiras. Muitas vezes isso acontece com esse tema das diferentes famílias humanas. Mas o espírita, a não ser que esteja guiado por algum espírito perverso das trevas, não irá jamais confundir a beleza da criação com atitudes de preconceito. Aqui é nosso mundo, ou em nossas dimensões, as várias dimensões espirituais, nós achamos que a diversidade é geradora da sabedoria, geradora da beleza. Não sei se todos sabem, mas eu estudo magnetismo há muito tempo. Mas eu não fico apenas nos estudos, digamos assim, de certos autores. Como estudioso do magnetismo, me interessa conversar com aqueles espíritos que desenvolveram o magnetismo no Egito. Me interessa conversar e observar os poderosos pajés brasileiros. Me interessa ir nas regiões distantes e longínquas, saber como aqueles seres que usam o magnetismo nas regiões geladas do planeta atuam. Como aqueles homens sábios das tribos africanas realizam suas curas. Para nós, tudo é motivo de aprendizado, de transformação da forma de pensar, de elevação de pensamento. Se não entendermos isso, como um dia vamos começar a entender o magnetismo do Cristo? Observa, filho, que o que existe, existe porque Deus sustenta. E se Deus sustenta, há de ter uma finalidade superior. Ora, se estou em um planeta que trabalho como a Terra, para mim fica muito claro, porque Deus vê que isso pode também ser útil para mim. Resta agora eu entender como, se eu consigo estar em um mundo que mistura tantas coisas, tantas técnicas, tantas formas de realizar o magnetismo, pois é o tema que me interessa, por que eu não posso ir aprender com eles? Por que não posso observar como se faz o uso do magnetismo nos partos realizados em plena selva? Por que não? São meus irmãos. Tem algo a doar para mim. Porque se não tivesse, Deus não teria me colocado aqui. Sim, filho, existem muitos mundos. A Terra é um dos mundos em que atuo. E também ajo assim em relação a outros mundos. Cada mundo tem o seu conjunto específico de família humana, que é um conjunto pequeno, claro, mas ainda assim muito rico. Muitos pensam que crescer é desprezar o menor e não entendem que Jesus refletia muito sobre as plantinhas, sobre as árvores, sobre as aves. Por que isso? Para dizer: tudo bem, vocês são seres que têm uma consciência muito mais ampla do que um carvalho, do que uma oliveira. Mas isso não quer dizer que vocês não tenham nada a aprender com eles. Entende, filho? Isso é ser cristão. Isso é entender a vida como Cristo ensinou. Nada é desprezível na criação de meu Pai. Porque aquele que despreza o outro tem que se preocupar, porque está desprezando a criação de Deus. Como ficará chocado em ver que cometeu um ato tão negativo, tão lamentável? Vai ficar muito triste. Por isso, filhos, o Cristo ensina o amor a tudo. É algo que vai além do respeito. É aprender a ver a beleza do outro, ainda que o outro esteja numa fase, numa experiência que é um leproso. Mas se existe, é porque dali, daquela casca feia e rude, sairá algo sublime. Somente assim entenderemos a mensagem do Cristo. Porque, acima de tudo, o Cristo ensina o amor e a devoção a Deus. Como você poderá ser devoto a Deus se despreza seres que ele ama? Como você poderá ser devoto a Deus se você não cuida daquilo que é importante para ele? Pensa nisso, filho. Se você despreza alguém, você não despreza só essa pessoa. Você também despreza o Criador dessa pessoa. Isto é muito grave, muito grave. Por isso pedimos que se pense sempre. Porque o Espiritismo é o cristianismo. E o Mestre nunca autorizou o desprezo a ninguém. A postura do amor não é uma coisa bela, é um compromisso gravíssimo que os espíritos cristãos têm. É que não poderão desculpar-se se não quiserem cumprir de forma simples. Precisarão amargar muito para entender. Nada na criação divina deve ser desprezado. Nenhum filho de Deus pode ser desprezado, porque ele é amado pelo Criador do universo. E você não pode querer ser mais sábio do que o Criador. É ato de revolta e de loucura. Por isso, o Cristo diz: amar o próximo como a si mesmo é uma consequência de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque amando acima de tudo Deus, eu não posso jamais desprezar um ser que Ele ama. Fiquemos em paz. O Cristo é essa luz que nos ensinará a caminhar para um futuro feliz. Paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.